Fala galera, sejam bem-vindos a mais um GamePod. Tô aqui de novo com o Bernardinho e com o César.
Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Bernardinho aqui. E é sempre um prazer imenso estar em mais um GamePod.
Com certeza. E aí, pessoal? César aqui. E, como finalmente está virando uma tradição outra vez, mais um domingo, mais um GamePod.
Olha só, voltamos aos eixos, hein, pessoal?
Chique pra caralho, velho. Mas galera, mantendo a tradição, o que vocês têm jogado ao longo da semana?
Meus amigos, eu consegui.
O que, Bernardinho?
O que, Bernardo?
Eu terminei todos os jogos Yakuza lançados no Ocidente até hoje.
Meu Deus, ele é o escolhido.
Eu me sinto um homem mudado depois dessa experiência.
Você venceu, Bernardo?
Sim. Que nem Adam Sandler no filme Joias Brutas, eu ganhei. Foi assim que eu ganhei.
Correto.
Então, eu me sinto meio mudado nessa experiência. Muita gente acompanhou meu declínio até a insanidade. E é isso. Não vou mais falar disso por enquanto. Eu também andei jogando Omori.
Opa, aí sim, hein?
É, alguém tem que jogar alguma coisa que não é Yakuza, não é mesmo?
Nossa, depende, olha, cara.
É, então.
Aí o shade dos outros participantes.
Não, é que eu descobri. É um shade de mim mesmo, né? Que eu descobri essa semana que existem jogos além de Yakuza. Infelizmente.
Uhum.
Mas enfim,
isso terá repercussões.
Há controvérsias. Então, Omori é um joguinho de RPG Maker, né? Que na verdade ele tava sendo desenvolvido por muito tempo. Eu lembro que eu fiquei sabendo dessa porra lá na minha época de ensino médio. E ele lançou no Natal, sem mais nem menos, né? Mas agora por mais, porque o jogo tá tendo uma recepção bem da hora nos ciclos que ele foi hypado até agora, né? E é da hora, mano, é da hora. É um joguinho muito fofo, dá muito medo e está me deixando muito triste. Recomendo.
Mas por que ele tá te dando medo?
Porque é um jogo de terror, poxa.
Ah.
Olha só.
Ok. Ah, faz sentido.
É. A parte da tristeza acho que é opcional, mas eu tô sentindo forte.
Tudo bem.
Enfim. E você, César, o que você andou jogando essa semana?
Cara, essa semana eu ando jogando Yakuza 3. Um pace bem devagar, mas fazer o quê, né? Pretendo terminar hoje, porque o Gary já terminou e eu não quero ficar pra trás. Que mais? Eu também tô jogando Stardew Valley quando eu posso. Tá indo muito bem minha fazendinha. Acabei de colher melões. Muito bonitos, diga-se de passagem.
Jogos foda.
Obrigado, Elias. E basicamente isso. Não tenho jogado muita coisa aí nesses últimos tempos. Infelizmente não tive tempo de ganhar os belíssimos jogos que eu ganhei de presente de aniversário. Muito obrigado, Bernardo, aí pelo Last Door.
Yeah.
E o segundo jogo. Foi isso. E você, Elias? O que você tem jogado essa semana?
Cara, essa semana eu não joguei nada, não vou mentir, não. Não abri nenhum jogo. Tô vendo de comprar um jogo que é o Game Dev Tycoon, mas particularmente não joguei nada mesmo essa semana. Não deu tempo, foi uma semana super corrida. Aconteceram mil coisas que o César e o Bernardinho sabem particularmente, mas, não deu muito tempo pra me dedicar aos games, cara. Mas Game Dev Tycoon provavelmente vai ser o próximo jogo que eu vou jogar, que é um jogo que eu tô hypando bastante. E eu vou, novamente, voltar a tentar experimentar as plataformas mobile. Eu vou comprar esse jogo via mobile mesmo, porque quero ver, eu tô gostando muito, cara. Tipo, Graveyard Keeper foi um jogo que eu joguei totalmente mobile. E eu gosto muito de ver como as produtoras elas adaptam os jogos à questão mobile, porque, cara, na boa, o mobile é a maior plataforma de games. Eu quero ver como as produtoras estão fazendo isso, por isso que eu vou testar esse game dev exclusivamente no mobile.
Cara, como assim maior? Você viu o tamanho do PlayStation 5 e do Xbox X?
Não.
Você não sabe maior de bolso, irmão.
Não maior de tamanho de hardware, porra, de jogador, número de jogador.
Ah, tá.
Mas, Bernardo.
Oi.
Conta pra gente um pouco aí, antes, como a gente é obrigado aí a falar sobre Yakuza um tempo.
Ah, sim, verdade.
Conta aí sobre a experiência da Dead Souls, como é que ela é um pouco aí da história.
Mano, Yakuza Dead Souls é um jogo que eu simultaneamente amo de paixão e odeio do fundo da minha alma.
Meu Deus.
Eu gosto muito, porque eu acho que é um conceito muito divertido, né, porque... Ele saiu naquela época em que tudo tava virando mídia de zumbi, né, Walking Dead tava em alta... Aí saiu a expansão de zumbi do Red Dead Redemption, os zumbis do Black Ops estavam muito foda. E aí tudo começou a virar de zumbi, né? Dead Rising também, né? Vale apontar. E o Yakuza fez aquele formato de vamos pegar personagens que a gente já conhece e jogar em contextos com zumbi. Uhum. E funcionou bem, a história é a parte mais da hora do jogo. Eles, por algum motivo, resolvem reviver um spoiler ambulante, né? Então isso, sim, é bem interessante. E, tipo, a interação com os personagens é divertida. O Majima tem uma subhistória muito da hora. Uma subtrama, né? Pra não confundir os termos de Yakuza.
Sim.
E a gameplay é divertida quando ela funciona. Porque a parte em que eu odeio entra agora. Esse jogo roda pior do que uma roda quadrada.
Meu Deus.
Tipo, velho, eu não sei porquê, mas tem alguns momentos em que ele vira uma apresentação de slide.
Nossa.
Principalmente, caramba, cara. Tem uma luta contra um boss final, que eu tava gostando muito do conceito, né? Porque era bem Resident Evil, né? Você pega o vilão e faz ele mutar. Ele vira um bicho épico, feio e tudo mais. Só que aí tava rodando a 10 frames e toda a minha animação virou um mistura de raiva e desgosto. Mas o jogo acaba da hora. Kiryu com lança-mísseis é uma coisa bem divertida de se ver.
É, gamers, os jogos que vocês jogaram foram muito bons, né, galera? Porra! É, e Yakuza Dead Souls não é tão legal assim, tem seus problemas, tem suas falhas, mas ainda assim, é um jogo que dá pra se divertir. É um jogo ótimo, ruim. Mas, Bernardinho, sim, vamos sair do Yakuza agora. Agora vamos falar do tema dessa semana. Por favor, Bernardinho, introduz aí pra gente.
Permitam-me. Bom, essa semana, como vocês podem perceber pelo título do episódio, a gente vai falar de nostalgia em videogame, né? Dá um panorama geral do que vai acontecer hoje, né? A gente vai falar sobre o que é nostalgia, sobre qual a definição exata que a gente vai usar pra apresentar os temas. A gente quer abordar um pouco de envelhecimento de videogame, né? Aproveitando até uma pergunta que foi feita na nossa hashtag GPodPerguntas. Se você quiser fazer uma pergunta, use a hashtag GPodPerguntas no twitter.com.
Com certeza.
E vamos, enfim, entrar numa discussão sobre o que torna um jogo clássico, o que faz um jogo envelhecer, a nossa experiência com leites bons e leites que são equivalente a leite podre no sol.
Sim.
Vai ser da hora, vai ser da hora. Acompanhe-nos nessa jornada. É. Então, Bernardo, o que é nostalgia? Ora, Bernardo. A nostalgia que a gente vai usar nesse episódio é, essencialmente, tirada da Wikipédia, né, enciclopédia gratuita que qualquer um pode editar, a nostalgia é um termo que descreve uma sensação de saudade idealizada e, às vezes, irreal por momentos vividos no passado, associado a um desejo sentimental de regresso, impulsionada por lembranças de momentos felizes e antigas relações sociais.
Uau!
Ok, o que isso significa?
Eu não sei.
Elias. O Elias morreu de nostalgia. Enfim.
Tô aqui, Bernardinho. Tô aqui, Bernardinho.
Vai lá, Elias, então.
Basicamente, a questão de tudo que o Bernardo disse, eu vou trazer exemplos concretos, certo? Antes de falar, tipo, saindo do lado teórico que o Bernardo tá apresentando pra gente, eu quero trazer a questão concreta do que seria uma nostalgia. Vamos imaginar, o Bernardo pequenininho. Qual foi um dos primeiros assuntos que eu tive com o Bernardo na minha vida foi Spyro. E por quê? Porque Spyro era justamente um jogo que evocava a nostalgia, era um jogo que remetia a ele ao passado e remetia a ele essas imagens e essas memórias do que seria o passado. Então, pro Spyro, pro Bernardo, Spyro é um jogo nostálgico. Pra mim, eu nunca joguei Spyro, eu nunca tive contato com Spyro, eu não sei o que é Spyro. Então, mesmo jogo sendo antigo, mesmo jogo sendo clássico, sendo cult, e tendo um aparato forte do passado, ele pra mim não me evoca nada. A nostalgia, pelo que o Bernardo disse, o que é dito pelo Bernardo na questão mais teórica, ela precisa ser evocada pela pessoa também. Ela precisa, digamos, ser trazida e ser experienciada pela pessoa ao mesmo tempo. Ela não pode, digamos, simplesmente ser algo que é do passado, algo que teve um grande apelo, mas não teve um apelo individual, certo?
Corretíssimo. Então, vamos trazer um exemplo de fora do mundo dos jogos, né? Uma onda que assombrou a internet durante o começo dos anos 2010 foi a onda do Vaporwave, né, como estética.
Correto.
O Vaporwave consiste em evocar imagens, samples, sons, cultura pop e tudo mais dos anos 80, como interfaces de computador, a estética consumista do hiperconsumismo dos Estados Unidos, né, esse tipo de coisa. E a gente acaba tendo uma... imagens gregas, né? Porque, porra, falta aquelas estátuas fodidas e neon.
Sim, as estátuas de mármore.
Estátuas de mármore e neon, escritos em japonês por algum motivo. E, essencialmente, essa vontade de viver tempos mais simples, né? O Vaporwave é um movimento completamente nostálgico. Mas ele é nostálgico não pela idealização pessoal, mas sim pela idealização pura do que seriam os anos 80, né?
Sim.
E tudo isso. Então essa é outra definição de nostalgia. Tem que ser idealizada, porque... traduzindo também essa parada, esse jargão teórico que eu trouxe, a nostalgia é a vontade de viver uma coisa que foi idealizada por você. Não é necessariamente o passado que você viveu. Sim. Talvez pela sensação de você ter vivido uma coisa boa. No meu caso, quando eu joguei o Spyro, isso pode ser a nostalgia, né?
É,
mas
eu
ele...
acho que...
É.
Pô, foi mal, perdão, terminei.
Não, tranquilo. O jogo por si só, ele pode ser nostálgico, mas também ele tem toda essa carga de sentimento de quando você teve a experiência dele pelo momento da vida em que você experienciou ele, né?
Sim. E também acho que é importante colocar aqui que o sentido que a gente está levando de nostalgia dentro dos jogos são os dois, né? Hoje a gente vê movimentos no mercado para tanto causar uma nostalgia pessoal no jogador, onde o consumidor se sabe que ele ou jogou aquele título quando era criança, portanto ele criou uma memória, ou ele viveu durante o período em que o jogo foi lançado, né? E também tem aqueles que são mais gerais, né? Por exemplo, o Shovel Knight, em que ele evoca uma era inteira como a de 8 bits. Então, se eu estiver errado, por favor, me corrija, eu não sou nem um pouco mercadológico, mas diria que é uma nostalgia mais geral, assim, sabe? Ela é direcionada a um número maior de consumidores. Isso.
Pode ser. Isso pode explicar alguns movimentos que a gente vê principalmente no setor indie, né? Que são as estéticas 8-bit, jogos meio Mega Man, ou talvez até o lance que tá acontecendo no Underground do Terror, né? Que são os jogos com estética PlayStation 1. Porque esses são apelo generalizado, né? Tipo, a nostalgia por uma era. Ela não tem necessariamente o apelo individual como fator que vai te levar a comprar. Mas se você tiver, vai ser um fator que vai levar você a conectar com a moda, né? Com a
Sim.
tendência. Então, vai. Eu, por exemplo, não joguei muitos jogos de terror no PS1 nativo, né? Porque eu era criança e eu... Meu avô não comprava jogos de terror pra mim, né? Por um motivo ou outro, vai saber. O ponto... Mas por eu ter uma nostalgia tão grande pelo console do PS1 em si e ter essas experiências com ele, eu acabo simpatizando mais com a estética visual deles, né? E talvez até sonora. Porque eu cheguei a jogar os jogos clássicos de terror do console, né? Silent Hill, Resident Evil, entre vários outros. Então eu ainda consigo ter essa conexão, né? Me analisando como consumidor, assim, né? Mas agora,
Sim.
por exemplo, Elias, você chegou a ter alguma experiência assim com o console? Ou com jogos?
Com o PS1, particularmente, eu não tive uma experiência tão nostálgica. Eu cheguei a jogar muito Silent Hill, sabe? Tipo, é um jogo que me evoca bastante. Resident Evil, particularmente, a estética não me evoca tanto. Cara. Mas, ainda assim, o PS1 participou da minha vida de uma maneira muito positiva. Ainda mais que a nostalgia, ela bata pra mim mais o Super Nintendo.
Exatamente, aí que tá o ponto. Então, um jogo como Shovel Knight pode falar mais com o Elias do que comigo? Mas aí a gente pega uma coisa como a coleção DreadX da DreadX e ela fala mais comigo do que com Elias, né? Por conta dessas experiências que a gente tem com os respectivos consoles e épocas e etc.
Sem dúvida, cara.
Você, César, quer contar uma anedota sobre si mesmo nesse momento?
Cara, com certeza. Eu acho que a nostalgia ela é muito mais conectada a mim sobre o que eu tava sentindo e passando na época do que realmente o jogo. Por exemplo, eu lembro muito bem que quando eu comprei meu PS3, era ainda o Fat, ele vinha com Uncharted 1 na bundle. Mano, eu deixei aquele jogo parar tanto tempo. Aí eu tava sem jogar nada um dia, falei, vamos ver como é que é isso aí. E eu lembro muito bem, cara, eu ainda setava o meu PS3 com os cabos AV, né, não tinha HDMI na época.
Eu
não é que não
disso.
Tinha. A entrada existia, tá ligado? Mas eu não tinha nenhuma TV que aceitava. E aí, mano, jogando Uncharted numa TV de tubo. E, nossa, cara, tipo... Mind blown, assim, pelo jogo em si, sabe? E... Acho que remete a um momento como um todo, né? Assim, onde as coisas eram mais simples, onde era mais possível você pegar qualquer jogo que tava aí na prateleira e você conseguia se divertir. Só que hoje não, né? Hoje nossos padrões são mais altos em relação a isso. E sei lá, às vezes é gostoso ligar um Uncharted 1 e desligar a mente, assim.
É, então, e também tem um certo... uma certa textura quando você vai jogar um Uncharted 1 no PlayStation 3, né? Do que quando você vai tentar jogar Nathan Drake Collection, né? Que é a mais polida, a mais bonitinha, mais épica pro PS4, né?
Cara, tem um vídeo do Porta dos Fundos, uma retro, cara. Que é basicamente um cara que ele, tipo... é um cara nostálgico, ele vive a nostalgia, ele gosta de CD, saca? E, cara, a gente sabe que as coisas retrôs, elas tendem a ser piores. Tipo, é lógico que um jogo remasterizado, um remake de um jogo que a gente jogou no PS2 ou PS3, remake vai dar de 10 a 0 no jogo, em relação técnica, em relação a mais. É sempre melhor, cá entre nós, é um fato. Porém, ainda assim, o apelo que a gente tem ao ligar, vai, vamos imaginar um GTA San Andreas clássico, na primeira versão dele, naquela época... cara, é absurdo. Nosso coração, ele palpita. E talvez essa palpitação, essa emoção que a gente tem... tipo, eu digo muito isso, é no Mario 64 pra mim. Mario 64, pra mim, meu coração palpita, saca? Meu coração fica, caralho, que jogo incrível, saca? Me lembra quando eu ia no cabeleireiro, quando eu era criança, cortar o cabelo pra jogar Mario 64, porque lá tinha um Nintendo 64, sabe? E, cara, se lançassem agora um remake, um remaster desse jogo, eu acho que seria um remake agora, porque o jogo é muito antigo. Não ia ter o mesmo apelo que tem pra mim ligar o Nintendo 64 e jogar esse jogo. Então tem muito disso, né, cara? Mesmo o jogo nas suas melhores versões, eles não trazem um apelo da nostalgia.
Mas mesmo assim, né?
Eu acho que sim, porque... eu acho que a nostalgia, ela com certeza pode ser sentida por um... através de um único título, sei lá, alguém ganhar... alguém jogar tal coisa que eles costumavam jogar, e beleza. Mas eu sinto essa mesma coisa, Elias. Pra mim, tem que... a maior parte das coisas precisam estar do jeito que eu experienciei a primeira vez, sabe? Então, pô... ok, eu posso a qualquer momento aqui baixar um emulador de PS2 e começar a jogar os jogos da minha infância. Mas existe aquele aperto no coração quando você... liga o PS2 e tem aquela cena do... entrando naqueles pilares, né? Então...
nossa.
Cara, não tem, tipo, palavras que descrevem, tipo, você ouvir isso e ver isso, sabe?
No caso
é
do
algo
PS...
muito pessoal, né?
No caso do PS2, eu sei que tem muita gente que tá ouvindo a gente que tem nostalgia no loginho da Maxis também, né? Da Matrix, né? Que pirateou, e daí ficou lá o login.
Mano, eu pessoalmente tenho uma puta nostalgia. A gente já estabeleceu isso, né, pelo PS1, então... sempre que eu escuto aquele sonzinho dele ligando, eu sinto até arrepio, tá ligado?
Tem um...
Eu tenho um PS1 que funciona aqui em casa, né, então...
caramba,
vira e mexe,
cara.
Às vezes eu tiro ele lá pra jogar alguma coisa só pra matar o tempo, ver como aquilo que eu jogava quando eu era moleque envelheceu e tudo.
Uhum.
E, não sei, é engraçado, porque às vezes parece até que você tá sendo transportado junto com o jogo lá pra, sei lá, 2000 quando que você foi jogar e... com toda a regalia que você tava na época, né?
Sim, cara, sim. É a mesma coisa, cara, uma coisa que, tipo, me provou muito isso dessa nostalgia foi Silent Hill The Room também. Tipo, porque Silent Hill The Room, cara, existem muitos jogos de terror que hoje beberam em Silent Hill, cara, entre nós, vai. Todo mundo aqui do GamePod é fã de Silent Hill, eu acho, e, cara... muito jogo de terror bebeu da franquia e, digamos, se inspira na cara. Tipo, eu não acho errado isso. Eu acho que tem que se inspirar mesmo e pegar elementos do jogo pro seu jogo, sabe? Mas, cara, jogar Silent Hill The Room, eu lembro quando era criança, me dava um cheiro. Meu quarto ficava com um cheiro estranho. Era muito sinestésico quando era criança. Tanto é que eu troquei o jogo, saca? Eu fiquei com muito medo do jogo. Mas era muito sinestésico, era algo muito forte pra mim. E, cara, não importa qual jogo que venha, que seja um jogo com gráfico, com gráfico nova, última geração, nenhum jogo vai me dar medo e não vai me dar o apelo nostálgico do terror que Silent Hill The Room dá pra mim, porque foi o primeiro jogo de terror que eu joguei.
O Silent Hill The Room tem um aspecto muito legal em que ele ainda tá no momento em que as coisas têm uma fidelidade visual boa, né? Tipo, você consegue reconhecer que são pessoas, monstros, etc. Mas ainda assim, a direção que o jogo dá pra eles, a iluminação, tudo... faz os monstros serem tão ocultos e, tipo, o jeito que eles se mexem, tudo, você não consegue associar eles com alguma coisa na hora, né? Então, às vezes, por isso que dá essa sensação de, tipo, mano, que porra é essa que eu tô olhando? Puta que pariu, meu Deus, meu coração, parou, merda.
Pior que é bem isso mesmo, cara, é bem isso.
Os próprios gráficos, né, ajudam você a atingir isso.
Cara, sabe uma coisa que ajuda muito? A câmera. Eu acho que, tipo, eu gosto muito de Resident Evil 4, mas eu acho que a câmera nas costas matou muito o terror, na minha opinião. Tipo, e a câmera desses jogos, que era difícil, era toda travada, era pausada num ângulo isométrico, que você ia andando pela sala, dava muito mais medo.
Uhum. É, mano, acho que isso é uma boa transição pra gente começar a falar de envelhecimento, sim, né? Que a gente já tá praticamente entrando aí sem saber.
É. Quem explica aí? Eu posso fazer as honras?
Faça as honras.
Bom, quando a gente fala de envelhecimento, a gente está falando como as mecânicas do jogo se aplicam ao contexto atual. Então, com certeza que depois de certo jogo antigo foi lançado, outros jogos vieram depois dele e aprimoraram os conceitos de game design que ele aplicava na época. Sim. Então, quando você fala que o jogo envelheceu mal, quer dizer que, na época, podia ser até tudo bem jogar ele. Assim, não era que ele cometia nenhuma infração, vamos dizer assim. Mas existiram aprimoramentos e facilidades que, na época, eles não conseguiam aplicar ou não existiam.
Sim.
E aí o jogo acaba perdendo qualidade por sua obsolescência. Então... a gente pode pegar exemplos como o próprio Mafia 1, que foi um dos primeiros third-person shooters em um ambiente 3D, né? E você pode ver que existem controles totalmente reais nos dias de hoje para aquele jogo, como para você atirar, você precisa clicar no botão direito uma vez, aí o cara mira, e aí para atirar você tem que clicar no botão direito de novo.
Totalmente nada a ver.
Totalmente nada a ver, mas na época não existia o padrão A. Pra mirar é botão direito, pra atirar é botão esquerdo. Não é tipo algo que vem feito pra você.
Não, com certeza, teve que ter um desenvolvimento da indústria, né, cara?
Sim. Então, assim, não é que os developers não souberam implementar uma mecânica de tiro no Mafia 1. Foi só que essa foi a solução que eles acharam na época pra algo em que eles não tinham tanto material pra pesquisar, né?
César, você sabe que jogo entra muito nisso, cara? Midnight Qual? Club, a franquia. Tipo, que é uma franquia que já acabou, era uma franquia da Rockstar que eu achava fantástica.
Nossa, eu amo aquela franquia, cara.
É, ela é fantástica, mas ainda assim, o modo de acelerar, ele é um modo que, tipo, se algum gamer habilitado com os jogos de hoje pegar, ele vai sentir muita dificuldade, porque o acelerar era pelo analógico. Era muito diferente, muito, sabe?
Sim.
Cara, era muito bom acelerar pelo analógico quando os controles não tinham gatilho, como era o caso do Play 2. Porque você tinha uma precisão da velocidade que você queria atingir. Porém, ainda assim, é muito ruim perto de um controle com gatilho. Porque mesmo você tendo precisão, você não tem estabilidade, o que fica difícil, sabe? Mas ainda assim, é um jogo fantástico, mas o controle dele envelheceu mal. A mecânica dele envelheceu mal.
Sim, sim. E eles foram, até resolveram nos outros. Midnight Club Los Angeles, que é o último que foi lançado na série, pra mim é um dos melhores arcade racers que existem por aí, cara.
É incrível. A franquia é muito boa e eu não sei porque é uma franquia que morreu particularmente, sabe?
Mas e você, Bernardo?
Mano, acho que a primeira coisa que eu quero deixar escancarada de clara aqui é uma opinião que eu não sei se é polêmica, não sei o que vocês vão achar, mas... pra mim, a coisa que menos importa na hora de avaliar o envelhecimento de jogo é o aspecto visual dele. Não sei, pra mim acho que até da...
Sério, cara? Tipo, assim, eu entendo totalmente o seu ponto, mas pra mim, eu... sei lá, eu já me acostumei tanto que quando eu vou jogar um jogo velho não vai ser a mesma coisa, que hoje isso já não me afeta tanto mais. Então... assim, não afetar de tipo... ai, nossa, não vou jogar, mas... pra mim não é tanto uma surpresa.
Então, que tipo... Eu acho, pelo menos, que quando você analisa um jogo por conta dele, pro aspecto visual, fora do contexto em que ele foi lançado, é muito mais fácil divorciar o contexto atual do contexto em que ele tava competindo lá com os analistas pra ver qual jogo tinha o gráfico mais foda, e etc, etc. pra isso, acho que eu até vou trazer um exemplo que eu andei jogando também essa semana, né, mas... não quis comentar no começo, que é o jogo de PC do Harry Potter 2.
Nossa.
Específico pra caralho, né?
Não, sim, mas é muito da hora esse jogo.
Como todo jogo do Harry Potter.
Mano, é só um comentário meio aleatório, né, sobre esse jogo, é que ele se encontra no momento como Abandonware, né? Porque a EA perdeu os direitos da franquia porque reverteu pra Warner, né? Agora que eles têm uma divisão de videogame interna. E você não consegue comprar essa porra mais em lugar nenhum oficialmente, né? Que já é interessante por si só, porque a preservação de jogos tá, ó, épica. Se não fosse um acervo de fãs, justamente pra preservar todos os jogos de Harry Potter que lançaram pro PC, pelo manto da EA, eu acho que eu não teria encontrado um jeito de jogar esse troço, né? Então ia ficar só uma memória nostálgica.
Uhum.
Além do fato que ele roda em Windows 10 meio merda, você tem que mexer um monte de coisa no INI, nos executáveis e tudo, pra ele começar a rodar direito, mas enfim, foda-se.
Ah, mas isso é normal, cara. É. Tipo, pensa que antes da GOG, da GOG chegar, mano, você tinha que fazer isso com todo jogo que você jogar.
Não, total, mas o meu ponto com isso é mais aspecto da preservação mesmo, né? Porque tá uma bosta, então... As empresas não se portam o suficiente, então cai tudo no colo dos fãs pra guardar o que eles querem guardar.
É o ponto, né? E aí eu vou começar a sair um pouco mais macro, né? Eu acho muito estranho que desde que o mundo dos videogames chegou, existe um esforço tão pequeno para manter a história da indústria, no sentido que toda vez que eu vejo alguma coisa em relação à história dos videogames, ou é canal do YouTube, ou é projeto de fã, sabe?
Sim, cara.
Uhum.
Tipo, aquele documentário para recuperação dos cartuchos de ET, cara, aquilo ali foi, acho que, se eu não me engano, começou com Kickstarter, se eu não me engano.
É, nem fudendo ia sair do bolso da Atari, né?
Cara, é triste ver que...
É
triste ver que, tipo, a indústria dos games como uma forma de arte, ela ainda é vista como uma arte efêmera. Que, tipo, mostra que a indústria dos games, ela ainda é uma arte extremamente apenas comercial, sabe? Tipo, ao longo da história. É meio triste, porque, tipo, a gente vê quais são as artes efêmeras. É grafite, mas grafite é a arte efêmera porque não tem como ela não ser efêmera, sabe? Se a gente for ver de todas as artes. Se for ver todos os outros modelos de arte, fotografia, pintura, todos eles conservam sua história e, tipo, tem museus dedicados à sua história. Eu não sei. Talvez seja porque a indústria seja recente também, né?
Então. Existe até um museu do videogame. Tipo, não é nada absurdo. Mas, sei lá, sabe? Eu acho que não existe nenhum incentivo para as pessoas aprenderem, sabe? Algo que tá tão presente na vida deles e que eles nem percebem, sabe? É que nem a Pesquisa Game Brasil, né? Tem muita gente que, assim, joga mais de uma hora por semana de alguma coisa, isso seja um jogo de celular, um videogame ou computador, e não se considera gamer, sabe? Uhum. Então, esse foi um rant aí que eu deixei escapar um pouco.
Não, faz parte, porque, mano, a gente nem precisa voltar no ponto de nostalgia pra criticar esse tipo de coisa, né? Porque recentemente, tem casos como o jogo do Scott Pilgrim, que ele foi um jogo perdido, foi Abandonware por muito tempo, por conta de uma batalha legal, por conta das músicas, se eu não me engano.
Uhum.
E aí a gente vê que o jogo sumiu e depois foi relançado com o valor íntegra, né? Tá com o preço de jogo premium, se eu não me engano. Então, velho, é meio uma merda, tá ligado? Aí também tem o caso do PT, que era a demo do Silent Hill, não o partido político.
Uhum.
Em que, basicamente, a Konami, por birra, tirou o bagulho da PSN e talvez o jogo mais influente pra estética de terror do final dos anos 2010 foi Perdido pra Sempre, que nem Lágrimas na Chuva, né?
O jogo mais influente nem chegou a lançar, né, cara?
Exato, o jogo não lançou, era uma demo. E, assim, e mesmo assim, essa demo foi uma porra de um zeitgeist pra terror na era do PS4.
Não, mano, e tipo, só a demo, sabe?
É.
Só a demo.
Imagina o que teria acontecido com o jogo inteiro se ele não fosse um completo pedaço de bosta, né? Vamos partir desse pressuposto começando.
Sim.
Que vai saber, né? Mas, enfim, pelo rumo que o demo tava levando, a gente podia ter uma parada incrível, mas... Isso também pode ser nostalgia, porque a gente tá pensando num tempo que a gente nunca viveu. Olha só.
Isso é que é o ponto, né? De, tipo, a gente começar a pensar cenários que nunca ocorreram, né? O famoso e se. Então, sei lá, e se a Sierra não tivesse falido e a Steam estivesse nas mãos delas hoje, porque o primeiro Half-Life foi lançado por eles.
Uhum. Sim.
Ou se a Ubisoft não tivesse tido a sua falência moral, a gente ainda teria jogos medíocres.
Se a EA não tivesse se vendido tanto também, né, cara?
É.
Porque a EA, tipo, é, pra mim é o exemplo máximo, tipo, de uma empresa. Eu digo, eu admiro muito a EA como gestora de uma empresa, sabe? Eles são puta gestores. Mas como artistas, eles, digamos, não são muito bons.
É, eu tava conversando com vocês isso esses dias, né? Do primeiro... Os valores da EA no seu começo, né? Porque eles realmente se consideravam artistas eletrônicos.
A gente falou disso no episódio que vai lançar hoje, dia 31, acho. Enfim.
Ok.
É, mas a gente chegou a falar disso, né?
Não, sim, com certeza. Mas aí é que é a outra nostalgia que eu tava falando. A gente não pode voltar à época de ouro da EA. Não tem o que fazer, né? O que a gente pode fazer são jogar os títulos que ela lançou naquela época. E beleza. Mas... Esse é um tipo de nostalgia estranha, né? Tipo, pô, lembra daquela época que ou... É, sei lá, todo mundo esperava um Call of Duty novo. Então, sei lá, esse é outro tipo de nostalgia que me deixa bem curioso, às vezes.
Mano, a EA tinha tanta coisa da hora no cinturão deles. É bem triste ver o que tá acontecendo, né? Principalmente Sim. como eles massacram empresas como a BioWare, a Visceral Games e tantas outras que faleceram. Mas isso aqui tá muito déjà vu, né? Pra vocês, o que faz um jogo ser clássico, né? Transcender essas barreiras mecânicas, estéticas... jurídicas, né, no caso deles serem disponíveis pra compra, pra fazer eles virarem de fato uma parada clássica, como um must play dos jogos, né?
Eu acho que pra um jogo se tornar clássico, ele precisa ter um impacto muito grande, se de forma positiva, no público atual em que ele foi lançado. Então, ele tem que ser um jogo que ou está à frente do seu tempo, implementando mecânicas que vão se tornar famosas daqui a algum tempo, ou ele pode ter criado um padrão que todos seus... não é predecessores, né?
Seus sucessores.
Seus sucessores. E que seus sucessores adotaram também. Então, para mim, um jogo clássico é isso. São as primeiras iterações daquilo que a gente vê hoje. Então, por exemplo, Half-Life foi um dos primeiros jogos a implementar o padrão WASD de movimento, né, onde você utiliza a tecla W, A, S e D. Ou WASD.
WASD.
Então, e todos os jogos foram pegando isso. Tipo, olha, isso funcionou, vamos pegar, né? Então, pra mim, é isso. Pra mim, o que torna o jogo clássico são os impactos que ele tem no mercado, né? A sua inovação. Mas isso não necessariamente dita que ele envelhecerá bem.
Eu tenho uma opinião diferente da do César, particularmente.
Então, ela será bloqueada e a gente vai continuar o episódio.
Mentira, Elias. Gostaria de ouvir sua opinião pra ver com qual dos dois eu vou me aliar.
César, primeiramente, particularmente, eu respeito muito sua opinião, concordo com ela, porém... Concordo mais com a minha, sabe? Tipo, eu acho que é uma opinião muito forte, muito pertinente, mas eu acho a minha, tipo, pra mim a minha faz mais sentido. Cara, pra mim um jogo clássico, ele simplesmente ele tem que ter feito uma coisa, uma ou duas, que é divertido e emocionado um grupo de pessoas. Se ele fez isso, ele vai ser clássico pra esse grupo de pessoas. Se ele fez isso em larga escala, ele vai ser clássico pra todos os games, saca? Só que, tipo, sabe aquele joguinho, Mequetrefe, que a galera jogava, tipo... O porão da casa deles em 99, cara. Tipo, que ninguém mais jogava. Um jogo de luta qualquer, sabe? Vai, vamos imaginar um exemplo. Vai, um jogo de luta de político, saca? Da época. Mas um grupo de amigos jogava. Hoje, esses caras, se eles continuam gamers, eles vão lembrar desse jogo com muito carinho. Porque foi o jogo que divertiu e que emocionou ele. Agora, se a gente pega um Resident Evil, por que o Resident Evil foi foda? Por causa das mecânicas dele? Por causa da inovação dele? Pode ser também. Pode ser que ele tenha sido foda por causa disso. mas também porque ele divertiu e emocionou. Eu acho que o principal fator para você tornar um jogo clássico, tanto em larga escala quanto para nichos, é justamente você ter divertido e emocionado. Porque, cara, não, eu penso assim, você pode ter mecânicas, você pode ter inovação, se você não teve a emoção, que é o principal aspecto da arte, se você não deu a aura da arte para a pessoa se emocionar, para ela se divertir, para ela sentir adentrar, ela se ludificar com o seu jogo, digamos, não serviu para nada, sabe? Agora um joguinho ruinzinho, saca? Tipo, que tinha mecânicas podres, tipo, posso dar um exemplo? GTA clássico. GTA 1 era um jogo ruim, entre aspas, em relação à mecânica pra sua época. Era um jogo ultrapassado, com gráficos ultrapassados e mecânica normalzinha, sabe? Mas ainda assim, a galera fala muito do GTA 1 e 2, que não eram jogos, assim, uau, espetaculares, sabe? Porém, emocionou e divertiu muita gente. Então, na minha opinião, esse é o principal fator pra um jogo ser clássico.
Eu não sei.
Bom, César, eu vou ter que te assassinar porque minha opinião está mais alinhada com a do Elias.
Fechado.
Oh, yeah. Então, pra mim...
Eu não tenho nenhum problema em estar errado.
É isso aí. Fique do lado errado da história, parceiro.
Uou.
Então, eu pessoalmente também sou dessa opinião que um jogo tem que fazer um impacto mais pessoal ou seletivo pra ser considerado um clássico. Porque termos, assim, métricas como resenhas, aclamação crítica, aclamação de público, ou até o número de cópias que ele movimentou são efêmeras. Essa porra não vai... Não vai durar, sim, muito, né?
Sem dúvida.
Então, pra mim, dois jogos vão... São os poster boy pra falar disso, né? Um deles eu vou ser agredido por citar novamente, e o outro é... Talvez não. O Moon. Moon é um jogo pra mim que é o exemplo... perfeito de um jogo clássico que não teve reconhecimento merecido, mas por conta do impacto que ele teve...
Fala dessa porra.
E eu vou falar de novo, seu arrombado! Então, ele não teve o impacto que ele mereceu, porque por motivos de não poder ter sido traduzido, não poder ter sido levado para uma grande massa, né? Mas o impacto bruto dele nos desenvolvedores que ele inspirou no Japão e também no Ocidente, por exemplo, Undertale, não podem ser ignorados. E por outro lado, a gente tem um jogo como o Croc, que é um jogo perfeitamente medíocre, mas de tudo que ele fez, ele conseguiu ser tão fofo que ele conseguiu cativar uma audiência que até hoje fica, essa da hora se tivesse um Croc 3, né? Eu sou um desses caras. Tipo, em boa fé, eu não vou recomendar o Croc pra ninguém que não tenha crescido com ele, né? Porque, tipo, é um jogo primitivo. É um jogo que era pra ter sido o primeiro jogo 3D, mas não foi porque a Nintendo foi mais esperta e mais rápida. E ele era pra ter sido um trendsetter, mas ele foi só mais um na multidão. E ele não vingou por causa disso.
Por Croc.
A gente nessa casa GamePod respeitamos o legado do Croc e esperamos que os rumores de um remaster sejam verdadeiros.
Sim.
Remake, no caso, né? Porque não dá pra remasterizar aquela porra, não. Mas apesar das minhas palavras brutas, eu amo Croc.
Ok. Mas bom. Vamos falar um pouco, acho que entrando, e eu acho que o Bernardo vai ser uma das pessoas mais apropriadas para falar sobre ele. Ok. Mas e o PT?
Opa!
Não o partido político, o jogo, o Playable Teaser, né?
Sou eu. Acho que não dá pra negar que o PT acabou virando um clássico, né?
Por que ele virou um clássico?
Eu acho que entra justamente na definição que eu e Elias a gente apontou pra definir, tipo, como ele pode envelhecer bem, né? Porque é um jogo que ele emocionalmente cativou uma audiência enorme. É uma audiência que, tipo, clama pelo jogo até hoje, né? Muita gente fica presa nesse. E se o PT tivesse lançado? E se a Konami não fosse um bando de pau no cu ganancioso e tivessem deixado o Kojima fazer a porra dele? E se toda tentativa de preservar esse jogo não fosse bloqueada por uma barreira monetária gigante, né? Que no caso é ou você comprar um PlayStation 4 que tava com o jogo pré-instalado. E convenhamos, essa porra tá saindo por tipo $3,000 no eBay, eu já vi umas paradas assim. E tipo, ou a Konami mesmo faz DMCAs em quem tenta refazer o jogo em algum outro motor, né? Porque eu já vi que tentaram refazer no Unity, arrancaram. Tentaram refazer não sei onde, arrancaram. Tentaram fazer um port direto, Konami derrubou. Então tipo, se o PT tá preservado, é num nicho muito pequeno pra não tomar esse ataque, né?
É, são então, as pessoas que baixaram e não desinstalaram.
É, ou os caras que refizeram o jogo e não divulgaram de forma enorme assim pra não ter repercussão midiática, né?
Correto.
Porque é meio com o caso da Nintendo. Se alguma publicação fala do seu jogo fangame da Nintendo, ele vai ser derrubado. Não tem muito o que fazer. E a Konami faz a mesma coisa, né? Enquanto ela sabia que você estava tentando refazer o PT ou upar ele no PC, ia ser derrubado. Então, sei lá, fica nessa, mano. Um clássico irrefutável, né? Eu acho que é uma coisa, assim, difícil, né? Que é o que a gente escreveu. Quando a gente pensa nesse tipo de conceito, vem os jogos como Ocarina of Time, Mario 64, Deus Ex, talvez até o Thief, né? Uhum. Também a gente citou no episódio passado. São todos esses jogos que, assim, eles conseguiram fazer esse conceito de cativar uma audiência numa escala grande. Grande o suficiente pra ser notória, eu diria, né?
Sim.
Porque, apesar da gente ter o nosso próprio conceito de clássico, né? Tipo, eu vou achar que Croc e King Kong de PS2 são clássicos. Mas o César vai rir da minha cara, provavelmente. E vocês, excelentíssimos membros do GamePod, o que é um clássico irrefutável ou refutável pra vocês?
Cara, falando a real, um clássico irrefutável, não entrando em exemplos, agora falando mais da questão teórica, que seria um caso irrefutável. Mano, eu diria que seria aquele jogo que te comoveu muito e, digamos, te pegou pesado, saca? É, eu tenho como um clássico irrefutável pra mim, eu acho que é muito pessoal, sabe? Eu acho que a história de um clássico irrefutável, ela vai absurdamente do pessoal e ela não entra necessariamente, digamos, num consenso universal entre os gamers que tem um jogo perfeito. Porque vai, vamos imaginar, tem gente que se emociona muito com The Last of Us, tem gente que acha The Last of Us uma bosta, saca? Então, não é um consenso, mas, tipo, eu diria que o clássico irrefutável é aquele negócio que pega no seu interno ao máximo, sabe? Aquele jogo que vai... O que seria mais ou menos um Yakuza pro César, ou um BioShock Infinite pra mim. Ele é um clássico irrefutável pra mim. Ele é um jogo que, digamos, mudou minha vida, me transformou, sabe? A história dele me pegou, pensei nela por uma semana, me fez questionar muito a maneira como pensa, saca? Então, cara, esse jogo foi um clássico irrefutável pra mim. Então, eu acho que, tipo, o clássico irrefutável universal não existe e nunca vai existir. Mesmo jogo, vai, mecanicamente, entre aspas, mais perfeito que existe, que vai, Bernardo, vamos ver se você concorda comigo, Red Dead 2.
Yes, sir.
Concorda?
Concordo.
É, pra mim é o jogo mecanicamente mais bem feito da história, saca? Tipo, não tem jogo que, com uma mecânica, uma... A narrativa, vai, é questionável, mas ainda é uma narrativa fantástica. Mas tem gente que vai jogar e vai falar, mano, é uma bosta, eu não me diverti, é um jogo chato. Tipo, foda-se que a bola do cavalo encolhe quando tá na neve, ele é chato. Vai ter gente que vai falar isso. Que não é o caso, eu acho, de nenhum dos membros aqui, mas vai ter gente que vai falar. Mas, mano, ainda assim é um jogo bom, saca? Mas ele é refutável, porque, digamos, eu acho que todo clássico, independente de qual seja, ele vai ser refutável, dependendo da experiência e do repertório e do que o gamer quer, saca? Porque tem gente que vai jogar o jogo do ET e vai se divertir, vai achar ele legal, eu não sei quem, mas vai ter gente. Pra ele, esse jogo vai ser um clássico, sabe?
Correto. Não, sem dúvida. Eu acho que isso é mais um aspecto pessoal, assim. Eu acho que um clássico irrefutável, tal como a nostalgia, é algo extremamente pessoal. Então, um jogo que pra mim é um clássico irrefutável é o Half-Life. Porque é um dos primeiros jogos que começa a contar uma história através do ambiente. Como já havia falado antes, é o primeiro jogo que utiliza o WASD, né? Setado... já da... É tipo, default, né? E as suas lutas, todos os seus ambientes, a inteligência artificial dos inimigos, tudo é muito bem feito pra época, né? E também, sem dúvida, que o jogo tem seus pontos fracos, que é o, né, o planeta alienígena lá, que eu esqueci. É Zen, né?
Zen, yes.
Zen. Que, né, melhorou um pouco aí no Black Mesa. Então, pra mim, isso é um clássico absoluto. É um trendsetter. É um Half-Life.
Bom, acho que a nossa conclusão com toda essa história é que clássicos são irrelevantes porque cada um vai ter uma experiência diferente, né?
Correto.
Acho que isso até pode espalhar para outras mídias, né? Tipo, lógico, sempre vai ter o consenso crítico, né? Os jogos que de fato vão ser os mais aclamados de certo período, certo console, certo não sei o quê. Mas nem sempre vão bater com os seus, porque é assim que o barco toca, né?
Com certeza.
Agora, o que... Acho que o que a gente pode tirar disso é... Acho que idade é irrelevante pra um jogo, né? E ainda mais que a gente tem o benefício de, sabe, jogar um jogo de 93 agora, em 2021, é poder separar ele bem do que estava acontecendo na época, do que era o topzão na época, o jogo do ano, etc. Mas aí a gente consegue ter uma outra leitura que pode dar mais um favor para um jogo que pode ter sido esquecido por conta de outros fatores e números, né?
E sem dúvida. E não só isso, mas também os jogos, né? A gente sempre fala aqui um pouco do estado de... que você está totalmente preso, né? Em transe com o jogo, onde você não vê a hora passar e nada, e você é meio que transportado para o universo do jogo. Eu vejo que é a mesma operação de você ligar um jogo antigo com um hardware antigo. Então, sei lá, você ligar Gran Turismo 4 num PS2, para mim, me transporta àquela época, 2004, 2005, onde... Assim, era mais simples. Então, eu não só me transporto para o universo do jogo Gran Turismo, mas eu também me transporto para a época em que eu jogava isso. Ou a época em que eu tive meu primeiro contato com isso. As memórias que eu tive com o jogo.
Eu tenho umas experiências parecidas, né? Tipo, ter dado um jeito de reinstalar a porcaria desse jogo do Harry Potter e ver a tela dele, do Wizard, né? Vocês lembram do... Sim. Wizard que instalava o produto pra você porque ninguém entendia nada de computador?
Sim.
Mano, que saudade disso.
Install Wizard.
É, enfim. E tipo, jogando ele me fez, de fato, me sentir como que quando eu era criança e botava o CD no meu Windows XP velho. Via o bicho se esforçar pra rodar o jogo. E, tipo, perder horas sem saber o que fazer, mas achando épico as vibes que o jogo passava, né? O Resident Evil 4 também sempre me traz uma experiência parecida quando eu tento rejogar ele, né? Não tem nada mais gostoso do que pegar um domingo de manhã, botar Resident Evil 4 e fazer um massacre numa vila de... Uma vila espanhola.
Bernardo,
numa vila espanhola em que os caras falam um dialeto mexicano. Sim, sensacional. Poucas coisas... Opa, se
calma
comparam
aí, calma, né, aí. Amigos? Não, calma aí. Repete o que você falou.
Quem?
Você falou uma vila na Espanha com dialeto mexicano.
Sim, é o lore do Resident Evil 4.
Muito
é
boa.
Sério? Você
acha que eu tô brincando?
Nossa, isso é muito xenofóbico.
Você achou que eu estava brincando?
O cara acha que a gente só tá de meme no GamePod. A gente é o podcast mais sério que tem.
Nossa, mano.
É boa, parece que não é um dos fundadores, cara.
Não, é que, mano, eu não sei sobre todos os jogos, né? Principalmente sobre os piores, né?
Parece que vamos ter que demitir alguém, né, Bernardinho?
Você não consegue me demitir, sabe por quê?
Por quê? Porque somos amigos, melhores amigos, e eu nunca demitiria meu melhor amigo.
O patriarca.
Não. É porque você é meu melhor amigo.
Bando de come
e eu
bola.
Nunca feriria meu melhor amigo.
Come bola.
Eu sou o boss final.
Uau. O Bernardo é tipo o Alano. Você passa o jogo inteiro querendo batalhar com ele, né? Pra daí você só dar um pau bem suave nele. Uou!
É aí que você se engana. Eu sou o boss secreto. Você menos espera e lá tô eu. Coçando minha bunda no dungeon secreto. É isso aí. Tá com medo?
Galera, esse é o final de episódio mais estranho que a gente já passou na história, hein?
Então, mas o final do episódio não chegou não, parceiro.
É, definitivamente não é mais estranho que o GamePod Awards.
Não, com certeza. Não tem nada, não tem como ser mais estranho do que GamePod Awards. Só quando o GamePod Awards 2 for uma realidade.
Será que provavelmente vai ser feito ao vivo?
Assim, pra gente já começar uma nota aí de final, me fala. Jogos lançaram no passado e nós vimos como eles envelheceram. Agora, talvez lancem mais jogos no futuro, eu não sei.
Acho que essa é uma previsão segura de se fazer, mas talvez você tenha sido um ponto radical.
O que eu posso atestar como fato é que já lançaram jogos e a gente pode jogar alguns hoje. E observar o envelhecimento das mecânicas.
César, há controvérsias. Há controvérsias.
Sem dúvida, sem dúvida. Existem opiniões e... é, existem. Mas pra vocês... como vocês, se vocês estivessem aí no posto de game designer de algum jogo, sei lá, é... uma ideia bem original aqui, hein? Yakuza Zumbi 8, a revanche em Osaka. O que vocês poderiam fazer pra garantir que Yakuza Zumbi, a revanche em Osaka 8? Porque foram 8 revanches. Envelheça bem.
Acho que o que a gente tem que prestar atenção é primeiramente vendo que tipo de audiência você quer chegar com Yakuza 8, Vingança Osaka Zumbi 2.
Digamos que eu queira chegar no Average Gamer, ou Gamer Médio.
É que pra chegar no Average Gamer, a gente tem que considerar também alguns fatores, né? Porque o Average Gamer hoje, no ano 2021... é o cara que tá acostumado com um jogo de mundo aberto com vários conteúdos e distrações da história principal, né?
Ok, mundo aberto.
Então, a gente tem que fazer um jogo mundo aberto em que seja interessante passar pelo cenário, tem um combate minimamente satisfatório e ele tem uma história minimamente ok pra você ficar engajado nela. Isso foi a minha descrição de aproximadamente 35 jogos que lançaram nos últimos anos.
Correto. Será que esses 35 jogos todos vão envelhecer bem?
É que é um molde, né, que a gente tá pegando. Assim como os jogos de plataforma da época do Nintendo 64 e do PlayStation 1, há controvérsias em que jogos envelheceram bem ou não, né? Enquanto a gente tem os exemplos clássicos como Spyro, Crash, Mario Galaxy, não, porra, eu tô maluco. Mario 64, o Urso e o Pássaro. Cara. O Conker, né? Tipo, todos esses jogos são aqueles unanimemente... é, envelheceram bem.
Ha.
Mas aí a gente tem umas paradas tipo... Jump Flash 3D, que era um jogo de primeira pessoa. Plataforma.
Sim.
Em que você tem que matar uns coelhos. Acho, eu não lembro direito dele. Mas enfim.
É, acho que é.
Ou o Tomb 2, né? Que é um jogo menos conhecido. Tomb 2 eu acho que envelheceu bem, né? Se alguém pegar pra jogar, ele é remetente a tipo um Clonoa da vida. Que também provavelmente envelheceu bem, porque ele é jogo meio seguro. Mas o Jumping Flash 3D, ele não é muito fácil de se jogar. Porque além do fato de que o layout do controle não tava definido ainda, né? Então o jogo de primeira pessoa no console não é o que a gente conhece hoje. A gente também tem o fato de que a mecânica dele é bizarra. E não é muito parecida com o que a gente viu antes, né? Então... padronização não é exatamente um negócio bom, mas familiaridade ajuda uma coisa a envelhecer bem, né? Por exemplo, a gente também tem o Echo Knight, que é um jogo da From Software. Ele tem o mesmo problema do Jumping Flash 3D, que ele não usa o layout de jogo em primeira pessoa no controle do console, com os analógicos, né? Então é difícil um cara se acostumar a jogar ele hoje, né? Tipo, se eu der na mão de alguém que nunca jogou esse jogo antes, a pessoa vai ficar meio confusa porque, tipo... por que o analógico não tá funcionando? Por que meu personagem anda que nem um filho da puta? Por que as coisas não estão funcionando bem? Eu tô com medo. E isso pode ser um fator que pode influenciar que o jogo não envelheceu tão bem quanto ele poderia, né? Porque você tem que criar uma readaptação pra jogar ele. Enquanto nas outras paradas que eu citei, principalmente o Crash, Mario e o Spyro, é só você pegar o controle que você já tem uma noção do que fazer. Que, tipo, é intuitivo o suficiente, né?
Sim.
O Echo Knight não tem esse benefício. O Jumping Flash não tem esse benefício. E, tipo, muitos outros jogos que a gente acaba até esquecendo não tem exatamente esse benefício, né? Talvez até porque outros jogos acabaram ampliando a fórmula dele. Então acabaram ficando um pouco obsoletos e, tipo, é difícil voltar, né? Por exemplo, o primeiro Assassin's Creed. Eu não acho que ele envelheceu tão bem assim, saca?
Qual jogo?
O primeiro Assassin's Creed.
Ele não envelheceu nada bem, Bernardinho. Ele é divertido pra quem jogou na época, mas tipo, ele
Então,
tipo, um gamer novo gostaria.
Então, mas aí, por exemplo, aí eu te dou Assassin's Creed Brotherhood na mão, ou Assassin's Creed 2, Revelation, o que seja.
Ah, cara, que escalou bem. É, tipo, a Ubisoft deu um salto muito grande.
Então, porque todos os jogos da Ubisoft são mecanicamente similares, né? A partir desse ponto. Então, por exemplo, Far Cry 2 é diferente do Far Cry 3. Mas, tipo, voltar pro 3 é muito mais fácil depois que você joga o 5.
Sim, sem dúvidas. É que o 5 basicamente é a mesma mecânica, só muda motor gráfico e história, basicamente. Não, exato. Não sei nem se muda motor gráfico.
É, talvez não, talvez seja meio Bethesda.
É.
Os jogos da Bethesda envelheceram bem até, eu acho, também.
Pra caralho, Fallout 3 é um clássico e um gamer que tá começando a jogar agora ia amar Fallout 3, eu acho.
Exato. Oblivion e Morrowind também são jogos que dá pra você jogar sendo fã do Skyrim, né? Tipo, você vai notar algumas faltas ou
Oblivion
algumas adições.
Oblivion é ruim.
Mas... Vamos sair do soco, Elias. Acabou.
Eita, olha a briga acontecendo ao vivo.
Mas é que você se engana, meu amigo. Não estamos ao vivo.
É verdade.
Pra mim, vocês estão.
Mas pro ouvinte, não. Então isso, esse comentário seu envelheceu
então,
mal.
Não, mas eu tô no ponto de vista meu ou do ouvinte?
Não, mas eu tô defendendo o ouvinte.
Mas você tá defendendo o ouvinte numa briga que ele nem tá inserido?
Sabe uma coisa que eu acho interessante? É com esse comentário do César, que envelheceu mal, que a gente finaliza o nosso episódio e demonstra como envelhecer mal.
Olha o cara.
Pois é, amigos, parece que até comentários podem envelhecer que nem leite no sol. Mas que conclusão vocês querem dar pra esse episódio, né? Videogame épico? Eu acho que é uma boa, né?
Eu acho que videogame é história, é calor, é emoção. É tudo aí que a garotada quer, né? Nesse dia de hoje.
Sim. Então,
mas bom, mas numa nota mais real aqui, videogame, ele é como todo pedaço e obra de arte. Ele será analisado e reanalisado ou pelas mesmas pessoas ou por pessoas diferentes em diferentes períodos da humanidade. Então, ele envelheceu não bem, não é algo que, meu Deus, eu preciso fazer isso ou senão meu jogo não vai vender. Não, ninguém compra um título falando, nossa, será que eu vou poder conseguir jogar ele daqui 20 anos? Não, mas a nostalgia, ela pode ser tanto usada numa questão mercadológica como no Shovel Knight, onde você pega vários elementos da era 8-bits que deram certo, mistura com elementos modernos que também dão certo e faz um jogo bom. Ou ela pode ser uma experiência muito mais pessoal, em que você relembra outros momentos da sua vida se ligando a elementos deles. E esses elementos podem ser desde uma pintura, uma música ou um jogo de videogame. Então, essa é a conclusão que eu tiro desse podcast.
Pra mim, videogame é um pouco diferente, velho. Pra mim, tipo, eu concordo com tudo que o César disse, mas eu acrescento mais alguma coisa. Videogame é uma forma de estudar história. Daqui 100, 200 anos, 1000 anos, 2000 anos, as pessoas que forem estudar a nossa civilização vão jogar os jogos que a gente tá jogando, os jogos que a gente jogou pra ver nossa forma de entretenimento. E, tipo, pra mim, por isso, videogame, além de ser tudo isso que o César disse, ele também é uma forma de estudar história.
Ah, acho que uma mensagem aí que eu quero dar que vai acrescentar na fala dos nossos galãs é que acho que você não deve ter medo de explorar. Eu tô falando diretamente com você. Você mesmo, ouvinte. Você não deve ter muito medo de explorar jogos, né? Tipo, seja visitar jogos da sua infância que você tem medo que tenham envelhecido mal, ou experimentar coisas novas que parecem, assim, muito complexas ou alheias demais, né? Vale a pena dar uma chance porque, apesar de tudo, a gente tem o benefício de olhar pra trás e ver como as coisas evoluíram, né? Não é que nem na época que você tinha que justificar a sua compra ou querer saber tudo que era top e, tipo, nada que era um pouco menor que a média era digno do tempo, né? Acho que a gente pode olhar tudo isso e voltar com nostalgia pra ver que coisa que a gente perdeu na época, né? Acho que é isso. Gostaria de acrescentar também que existe muito anime no GamePod, infelizmente. Então vamos terminar o episódio com a seguinte mensagem, caro ouvinte. Videogames existem e vão continuar existindo.
E os videogames lançados hoje vão continuar existindo amanhã também.
Exato. É, nunca esqueça de dar uma chance pro jogo velho. Jogo velho pode ser épico.
Com certeza.
Com certeza. Jogue Spyro e Crash.
Boa, Elias. Essa é uma boa mensagem pra terminar o episódio.
Mesmo eu nunca tendo jogado Spyro, o Bernardinho, eu volto nessa pro Bernardinho. Mas Crash é muito... Jogue Crash. Vai, galera. Crash. Muito obrigado pela participação, por ouvir a gente até aqui. E até a próxima.
Até a próxima, Gui.
Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.